Hospital São Lucas prorroga prazo de inscrição de voluntários para teste de vacina contra o coronavírus. Santos suspende contrato com Robinho após revelação de detalhes da condenação por estupro. Porto Alegre terá 68 postos de saúde abertos amanhã para vacinação contra poliomielite e atualização de cadernetas.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo seco em Porto Alegre, agora faz 19 graus. Previsto para se encerrar neste sábado, o prazo para a seleção de profissionais da saúde voluntários no estudo da vacina contra o coronavírus realizado no Hospital São Lucas, em Porto Alegre, foi prorrogado até o final de outubro. A pesquisa testa a eficácia e a segurança da Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. O pedido de prorrogação partiu do Instituto Butantan, que coordena o estudo no país. O motivo é a baixa adesão de voluntários em outros centros de pesquisa no Brasil. Até hoje, a instituição gaúcha tinha incluído 950 voluntários no estudo. E a farmacêutica americana Pfizer anunciou hoje que planeja solicitar autorização de emergência para a sua vacina contra a Covid-19 no final de novembro. A empresa Moderna também acredita que terá a imunização pronta em novembro. As duas empresas iniciaram a fase 3 de testes em humanos no final de julho.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O Santos Futebol Clube comunicou há pouco que suspendeu a validade do contrato firmado com Robinho em 10 de outubro. Conforme o clube, a suspensão foi decidida em comum acordo com o jogador para que ele possa se concentrar na sua defesa do processo em que responde por estupro na Itália. Robinho foi condenado em novembro de 2017, em primeira instância, a 9 anos de prisão por violência sexual. A defesa do brasileiro recorreu e o caso será apreciado em segunda instância em dezembro. A decisão pela suspensão do contrato ocorreu no mesmo dia em que reportagem do Globoesporte.com revelou os detalhes da sentença condenatória. Transcrições de interceptações telefônicas feitas com autorização judicial mostram que Robinho revelou ter participado do ato que levou uma jovem de origem albanesa a acusar o jogador e mais 5 amigos de estupro coletivo em Milão. Ainda nesta edição, trânsito da capital se aproxima do nível de março antes da pandemia. Motoristas ainda enfrentam lentidão na BR-290 e na 116, entre Guaíba e Eldorado do Sul.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 19 graus em Porto Alegre, 22 em Santa Maria, 17 graus em Caxias do Sul e 18 em Pelotas e Rio Grande. O sol predomina no sábado na região metropolitana, na serra e no litoral. Nas demais regiões, a previsão de pancadas de chuva. No domingo, a instabilidade se espalha por todo o território gaúcho, intercalada com períodos de sol entre nuvens.
Trânsito.
Fluxo de veículos que segue carregado ainda na BR-290, no trecho entre Eldorado do Sul e Porto Alegre. Além disso, tem fluxo um pouco mais intenso na BR-116 para quem sai de Guaíba em direção à capital. Isso ainda é reflexo de um serviço que foi realizado na região da Ponte do Guaíba durante a tarde. O trânsito foi liberado por volta das 5 horas, mas até agora ainda há o trânsito mais pesado, principalmente agora na região das Ilhas. Em Porto Alegre, tem fluxo de veículos mais pesado para os motoristas na Avenida Bento Gonçalves e também na região da Avenida Protásio Alves, próximo a Antônio de Carvalho. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Entre 5 e 9 de outubro, segunda a sexta-feira, foi registrada a maior média de fluxo de veículos em Porto Alegre desde o início da pandemia. Os dados são da EPTC, com base em pardais e lombadas eletrônicas na capital. A média diária de veículos da semana passada superou os 254 mil carros circulando. Esses números não eram registrados desde a semana de 9 a 13 de março, quando a média de veículos foi de 264.900 carros, apenas 4% a mais. As primeiras restrições de atividades foram estabelecidas pela Prefeitura em 17 de março, 6 dias depois do primeiro caso confirmado de coronavírus na capital. Os principais impactos no retorno do fluxo de veículos agora são a retomada das atividades comerciais e, no caso da última semana, o feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida. A EPTC estima que o movimento deve aumentar com a volta às aulas. Os partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania protocolaram hoje representação para apurar a conduta do senador Chico Rodrigues do Democratas de Roraima, flagrado com maços de dinheiro na cueca durante buscas realizadas pela Polícia Federal. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o parlamentar seja afastado do cargo por 90 dias. Hoje, Barroso pediu que o plenário do STF julgue a ordem de afastamento, o que deve ocorrer na próxima quarta-feira. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, até esta tarde, a decisão judicial ainda não havia chegado na casa. Cabe ao plenário do Senado votar o afastamento.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 19 graus, 8 horas, 5 minutos. Porto Alegre terá 68 postos de saúde abertos amanhã para vacinação contra a poliomielite e atualização de cadernetas.
O dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação acontece amanhã em todo o país. Em Porto Alegre, 68 unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas. Os locais podem ser conferidos em GZH. Para facilitar o acesso aos postos de vacinação, ônibus da capital terão passe livre. A meta em Porto Alegre é de vacinar 61.784 crianças contra a doença até o final da campanha, em 30 de outubro. A vacina contra a poliomielite deve ser aplicada em crianças entre 1 e 5 anos. O objetivo da campanha é reduzir o risco de reintrodução da doença, erradicada no Brasil desde 1990. Já a multivacinação é a oportunidade de crianças e adolescentes menores de 15 anos, não vacinados ou com vacinas em atraso, colocarem em dia a caderneta de vacinação. Para a Rádio Gaúcha, Paloma Fleck.
E atenção para informação de última hora. Criminosos invadiram o Hospital Cristo Redentor nesta noite em Porto Alegre.
Criminosos abriram fogo há poucos instantes na emergência do Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. A Brigada Militar confirmou a ocorrência e informou que enviou policiamento para o local. Segundo o Coronel Rogério Stumpf, responsável pelo comando de policiamento da capital, há pessoas feridas. O comandante afirmou que estavam sendo socorridos na emergência pessoas baleadas em um tiroteio na Vila São Borja, no bairro Sarandi, na zona norte da capital. Criminosos foram até a emergência e abriram fogo contra as pessoas que haviam sido socorridas. Há vidros quebrados no ambiente. Ainda não há confirmação de quem e quantas pessoas foram feridas no atentado. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
Em instantes, país mais afetado pela pandemia, Estados Unidos passa de 8 milhões de casos de coronavírus.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Os Estados Unidos passaram de 8 milhões de casos de Covid-19. Foram 8.015.380 infectados no país mais afetado pela pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins. Também ocorreram 218.137 mortes em decorrência do coronavírus. A Índia é o segundo país com maior número de casos, com 7 milhões e 300 mil contágios. O terceiro é o Brasil, com mais de 5 milhões e 100 mil casos. A Itália registrou 10.010 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Conforme o Ministério da Saúde italiano, é a maior contagem diária desde o início do surto no país. O Ministério também relatou 55 mortes relacionadas ao coronavírus contra 83 no dia anterior. O número é bem menor do que no auge da pandemia na Itália, quando mais de 900 mortes foram registradas em um único dia. Nesta semana, o governo impôs novas restrições a reuniões, restaurantes, esportes e atividades escolares em uma tentativa de diminuir o aumento de infecções. Familiares e amigos se despediram nesta tarde em Porto Alegre de Celestino Valenzuela, narrador que marcou a história do jornalismo esportivo no Rio Grande do Sul. Valenzuela morreu na noite passada, aos 92 anos. Natural do Alegrete, Valenzuela começou a carreira no rádio em São Gabriel, chegando à capital na década de 50. Mas foi na televisão que eternizou seu nome ao narrar pela RBS-TV os títulos nacionais do Inter na década de 70 e os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes do Grêmio em 1983. Atuou também na Rádio Gaúcha e se aposentou em 1989 aos 61 anos. Na cerimônia de despedida, a pedido de Celestino, foi ouvida a trilha da jornada esportiva da Gaúcha, seguida de palmas. E é com essa homenagem que encerramos esta edição do Correspondente Ipiranga.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.